pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, a mais uma semana, e estou aqui novamente com Leandro Twin. Estamos também aqui com Ale do Fast and Fitness.
Fala, galera. Pô, o primeiro episódio foi sensacional, vamos ver esse segundo aí, o feedback também foi incrível. O geral comentou basicamente, uma parada que eu achei mais maneira foi, parecia que estávamos no bar com vocês. Isso eu achei muito maneiro.
É, cara. Isso que é o legal do podcast, cara, porque a gente começa a bater papo, falar, e o negócio flui, a gente às vezes tem uma pauta pra seguir, mas a gente não segue tanto assim, mas acho que isso que é a magia, né, cara?
O poder da resenha.
É, o poder da resenha. Então, galera, a gente pediu no Instagram nossos, inclusive, a gente vai deixar o Instagram de todo mundo, e inclusive tá na outra descrição do outro programa, se você quiser seguir a gente no Instagram, no YouTube, onde quer que seja, eu botei lá, e a gente fez uma pergunta nos stories, né, cara, que tema que vocês gostariam pro próximo programa, e pelo menos no meu Instagram, muita gente pediu sobre falso magro, saca? Foram vários outros temas que deram, mas falso magro realmente foi bastante falado, várias pessoas pediram, e eu acho que, né, nós três aqui temos algumas considerações boas pra falar sobre isso, e é bom também trazer um pouco de informação pra galera, então foi o tema escolhido, o próximo está engatilhado também, e, tem um recadinho pra dar antes que eu me esqueça, eu criei um e-mail pro podcast, como eu também não sabia o nome do programa, eu deixei aronescast@gmail.com, então tá lá se você quiser mandar algum e-mail, alguma consideração, alguma história pra contar, algo pra adicionar ao tema do podcast nesse ou no outro, a gente vai começar a ler os e-mails da galera e aí você pode participar do podcast também.
Excelente.
Então, vamos começar?
Vamos.
Eu gostaria de dizer que eu tenho upado no YouTube uma palestra, um curso, vamos dizer assim, né? Sobre falso magro. São 50 minutos.
Sim.
Eu tenho um vídeo curto também. Então, pra quem tiver curiosidade de saber coisas mais técnicas, tem esse vídeo no YouTube, de graça, claro.
Caralho, cara, pior que curiosamente, eu nunca abordei esse tema no meu. E todas as vezes que nego me pergunta naquela caixinha do Instagram, eu respondo que é alguém com percentual de gordura baixo e que gosta muito de mentir.
Falso
magro. Ai, caramba.
Exatamente. Eu li esses dias no teu Instagram, cara, eu achei genial, velho.
Muito bom.
O falso magro, segundo o Ale, então...
É um magro contador de mentira.
É o cara com baixo percentual de gordura e mentiroso.
Exatamente.
E desonesto. Então, cara, mas agora falando sério, eu acho que é legal a gente categorizar isso, né, cara? Porque assim, ao meu ver, o grande problema da saúde, do fitness e do... Enfim, que a pessoa... O que mais existe no mundo não é gordão e nem magrelo, cara. Eu acho que o que mais tem por aí, andando pela rua, principalmente no Brasil, é o falso magro. É o cara que é, tipo, de camisa até magro, cara, até... Beleza, não poderia categorizar o cara de gordo, mas ele tira a camisa, tem aquela barriga mole, aqueles braços de salsicha, zero definição, meio corcunda, assim, tá ligado? Isso tanto homem quanto mulher. Mulher tudo molenga, cheia de celulite, esse tipo de coisa. Claro que celulite, né, não quer dizer... A pessoa pode ser super fit e vai ter celulite.
Com certeza.
Alto percentual de gordura e um peso relativamente normal, né? Eu acho que é isso que categoriza o falso magro, né? Zero definição.
É, o falso magro, ele pode ser um indivíduo considerado com um percentual de gordura fora da referência, para homens de 12 a 18%, de mulheres de 18 a 26%, dentro do seu valor de IMC certo. Então ele tem o IMC ok, mas ele tem o percentual de gordura alta. Então ele é um falso magro. Magro, vamos colocar assim, academicamente caracterizado.
Mas é que assim, ó, cara, eu acho que é uma incógnita, cara, né? Tipo, é um problemão que tem por aí. E tipo assim, as pessoas acho que se deixam levar porque, tu é magro, cara. Tu não precisa fazer nada, tá de boa, saca? O problema surge do falso magro, acho que quando ele precisa tirar a camisa, tá ligado? De roupa o falso magro se vira, tá ligado? O cara tá de boa, tá tranquilaço.
Tranquilo.
O problema é tirar a camisa e sentar, principalmente. Tipo, eu tenho até hoje, velho, ficar sentado sem camisa, eu ainda tenho problema com isso, cara.
Sério?
Por causa dessa época de falso magro, Tipo, porra, olha os pneus aí, tá ligado? E às vezes é só dobra de pele, assim, mas mesmo assim eu ainda acumulo mais gordura na parte de baixo do abdômen. Eu acho que muito por causa dessa época que eu fui um falso magro, saca?
Não, sim, a gente tem que sempre ressaltar aqui. Pô, pode observar, tem cara realmente magro, ele senta, dobra a pele, né?
Não, é pele, né?
É pele, mas muita gente no processo de emagrecimento emagrece, fica sequinha e fala, quando eu sento, dobra, assim, tudo as gorduras. Fala, normal isso, fica tranquilo.
É pele, pô.
É, cara. Tipo, claro, tem gordura, né? Que tu consegue distinguir a gordura da pele, tipo, se tu pinçar e é um negócio grosso e fofinho, assim, é gordura, né, cara?
É.
Mas pele é pele. pele, tipo, consegue ver a diferença, sabe? Sim. Sempre foi um dos meus maiores problemas, enfim, desde moleque, assim, de putz, eu ficava em pé na praia, não sentava. Uhum. E eu acho que é interessante a gente falar, cara, sobre como a pessoa se transforma num falso magro, ou se deixa transformar, né? Eu acho que, talvez vocês até vão concordar comigo, que é muito culpa do sedentarismo e uma alimentação ruim, cara. As pessoas comem de acordo com as vontades, né? Uma ou outra pessoa tem problemas de alimentação, e aí, eu sei que não é só isso, mas vamos ser honestos aqui, geralmente quem é obeso é porque come muito, muito mais do que realmente deveria, tipo, tem algum problema com a comida, o cara realmente come demais, ou, salvo os casos, o cara tem um metabolismo super desacelerado, mas a maioria das vezes é porque o cara realmente come mais do que as pessoas ao redor. E o falso magro, cara, o falso magro, ele, tipo, come mal, só que ele come, tipo, até saciar a fome dele, de boa, come besteira pra caramba. Eu mesmo comia, tipo, Cheetos e tomava Coca-Cola quase todo dia, jogando RPG lá, jogando videogame. Eu ficava só o dia inteiro em casa, no computador, ou não fazia esporte, saca? Não corria, não ia pra rua direito, jogava uma bolinha aqui e ali, jogava um bets ou taco, dependendo de onde você mora, aqui e ali. Mas eu não era um cara muito ativo, eu ficava mais no videogame, tá ligado? E isso foi me transformando num cara falso magro, saca? Eu acho que é isso, eu acho que, tipo, o que me fez virar falso magro e que eu vejo ao redor é, geralmente, é o cara que não é muito atlético, o cara que não faz muita coisa, fica mais parado em casa, não faz muita coisa, é preguiçoso. Sim. Da onde eu tô tirando tudo isso? De experiência, tá? Não é nada embasado cientificamente.
Mas era o que eu ia te perguntar, isso é decorrente à sua experiência, certo, Gabriel?
É, porque eu observava os atletas, né? Por exemplo, eu penso na época da escola, né? Os atletas da sala, a galera que jogava bola, que fazia algum tipo de esporte, galera do vôlei, galera, sabe, os atletas da escola, assim?
Sim, sim.
Quase nenhum deles era um falso magro, entendeu? Porque eles eram ativos, eles tinham uma massa muscular um pouquinho maior do que o normal, eles eram os, entre aspas, os mais fortes da sala.
Sim, sacou? Sim.
Porque eles usavam o que eles tinham, né? Eles não ficavam o dia inteiro comendo cheetos, jogando bola. Eles até comiam porcaria, porque os caras comiam pra caralho, mas eles usavam muita energia, gastavam muita energia, se movimentavam muito, né? Acho que é isso.
É, eu vou te dizer que a sua análise está 100% correta.
Poxa.
Tem um estudo que mostra a comparação da década de 30, 40 com a de hoje, uhum, em termos de ingestão de calorias. E por incrível que pareça, a ingestão de calorias do passado, ela é basicamente, numa média populacional, a mesma da de hoje.
Uhum.
Então, antigamente o pessoal consumia, por exemplo, 2.000 calorias. Hoje, numa média, o pessoal também consome 2.000 calorias. O que mudou, então? Antigamente, você tinha menos acesso a transporte, seja ele público ou privado. Você não tinha, por exemplo, coisas básicas como controle remoto, alguma coisa automatizada dentro de casa, uhum, que faz você não levantar do sofá. Então o pessoal precisava, para trocar o canal da TV, levantar e ir. Então o ser humano era muito, mas muito mais ativo. Os próprios trabalhos hoje não são mais braçais, são, né, sentar no computador e resolver ali.
Uhum.
E se isso não fosse tudo, uma outra diferença observada é de que a ingestão calórica, apesar de ser parecida, teve uma diferença na qualidade dos alimentos. Então, antigamente, um almoço, por exemplo, de um brasileiro, era arroz, feijão e carne.
Uhum.
Carne feita ali na gordura e tal, e totalizava, sei lá, 500 calorias, um copo de suco de laranja. Hoje é novamente as 500 calorias, só que é um hambúrguer e um copo de Coca-Cola, mas a ingestão está muito parecida, o que piorou? Qualidade.
Uhum.
Com a qualidade piorada, você automaticamente piora alguns marcadores de saúde, como, por exemplo, sensibilidade à insulina, muito açúcar, muita cafeína, que diminui SHBG e, com isso, testosterona livre, né? Apesar de não alterar a testosterona total, mas a testosterona livre, sim. Então, tudo isso leva a um falso magro. A escolha dos alimentos e a falta de exercício físico.
Também,
mas,
né?
A ingestão calórica continua muito parecida, incrivelmente.
Que interessante, cara. E eu acho que, eu não sei como é que esse estudo foi feito em relação, né, a saber a ingestão calórica, né, se for um estudo epidemiológico, se ele não foi com questionário e tal, né? Pra quem não sabe, tem vários tipos de estudos, né?
Sim.
Os ensaios clínicos randomizados, que são feitos com grupo controle, etc. É o top do top do top de tipo de estudo, né? E aí tem os estudos que são feitos através de questionários. Só que, assim, eu acho que as pessoas, não que estou invalidando o que tu me falou, mas eu queria trazer um questionamento aqui na mesa, né? É complicado saber isso, porque, assim, ó, Se tu pegar uma pessoa, eu tô lembrando aqui da época que eu trabalhava numa empresa padrão, assim, aí a gente tinha aquela rotina normal de trabalhar no horário comercial, eu trabalhava numa área de marketing, e aí a gente trabalhava sentado o dia inteiro, tá ligado? No computador. E a galera almoçava no refeitório da empresa, beleza, comia. Praticamente todo mundo comia quase a mesma coisa, sabe? Arroz, feijão, porque tinha arroz e feijão todo dia, duas opções de carne lá. Tinha a opção fit, saca? No negócio, que era também arroz, feijão, só que era arroz integral. Opção de carne magra, salada, e era isso aí. Quase todo mundo comia praticamente a mesma coisa, tirando a galera da produção, que faziam aquelas montanhas de arroz, né? Mas o que eu via, percebia muito, cara, é que a galera beliscava demais, saca? Uhum. E tipo, eu não fazia isso tanto quando eu era adolescente. Por quê? Tipo, beliscar que eu tô falando assim, ah, almoçaram no refeitório, beleza, vamos no mercadinho ali do lado da empresa comprar picolé, uhum. Saca? Eles vão lá, saíam com um Magnum de 300, 400 uhum. calorias, que tipo, tu praticamente dobrou teu almoço ali. Só que a pessoa vai falar, quando responder um questionário desse, vai falar assim, ah não, eu como almoço normal, saca? Uhum. Ela omite esse Magnum que ela comeu, uhum. tá ligado? E somando a isso, a inatividade da pessoa, andar de carro pra tudo quanto é lugar, hoje em dia com celular, que a gente fica cada vez mais inativo, eu acho que realmente a questão da atividade na nossa vida, cara, na idade que a gente tem, a gente já consegue perceber como era diferente. Por exemplo, eu quando era adolescente, cara, quando eu queria ir pros lugares, eu tinha que ir de bike ou de busão ou a pé, saca? Então eu tinha que me deslocar aos lugares, por mais sedentário que eu era, entre aspas, né? Tipo, não fazia muito esporte e nada assim, mas eu andava de bicicleta pra caramba, eu ia pra casa dos meus amigos de bike. Às vezes saí pra beber à noite, não façam isso, adolescentes, crianças, mas com 16 anos lá, cara, eu ia pra cidade vizinha de bicicleta, Tropicalzona, com 5 pila no bolso, dava pra comprar um garrafão de vinho e ficar lá, mas eu ia pra outra cidade, mas pelo menos eu ia de bicicleta, entendeu? Tipo, uma outra cidade, tipo, 6, 7 quilômetros de bike, ida e volta, mas eu fazia essas coisas, eu era um pouco mais ativo, se eu for pensar. Hoje em dia, cara, molecada pega Uber pra fazer as paradas, tá ligado? Ninguém mais vai pra lugar nenhum. Ou carona, claro que tem gente que pega busão, coisa assim, mas o nível de atividade diminuiu muito, realmente. E tu falou ali, pô, cara, a gente acha que é irrelevante, ah, vou levantar pra trocar o canal. É, não, é. Cara, essas coisas fazem diferença sim. Inclusive tem um nome pra isso, é o NEAT, né? Uhum. É, Non-Exercise Activity Thermogenesis, que é coisas que a gente não considera exercício, mas que gastam energia. Uhum. E isso gasta muita energia no dia a dia. Tipo, se tu morar numa casa maior, de ter que subir escada, descer escada, andar pra lá e pra cá, isso aí gasta mais energia do que o normal. Tu ir comprar pão na esquina, tá ligado? A pé, em vez de ir de carro, essa caminhadinha de 10 minutos, cara, se tu somar isso na semana inteira, tu fazer isso todo dia, já dá uma diferença também. Então, é, realmente, eu acho que as pessoas estão cada vez mais preguiçosas, todo mundo pede comida em casa, ninguém mais faz porra nenhuma e, cara, esse que é o grande problema. A gente tem que se forçar pra se exercitar, né? Por isso que as academias aí, no começo do ano, ficam lotadas e depois... É. Enfim, falei pra caralho, né, galera? Desculpa aí.
Não. Então, Atriz, eu não quis interromper vocês estavam elaborando tão bem, eloquentemente, sobre os assuntos, mas só pra não passar em branco algumas paradas, que eu achei muito interessante o que o Leandro falou sobre a questão das calorias e a, né, consequente queda da qualidade delas, porque, cara, a gente tá com uma epidemia de obesidade, né? Então, basicamente, por esse estudo, por esse ângulo, que eu não parei pra ver, né, mas aparentemente, uhum. me parece mais uma questão de insuficiência, né, ou deficiência de massa magra do que percentual de gordura em si. Às vezes o cara tem uma gordura que é mega de boa, o cara seria conceituado como saudável até. Uhum. Sei lá, pega o meu caso. Eu sei que o Gabriel botou esse exemplo também já, mas, por exemplo, hoje eu tenho 92 quilos, sei lá, eu quando era gordo, eu tinha 95, mas eu não era falso magro, né? Eu era bem honesto, eu era gordo mesmo. Só que, tá ligado? Se você pega uma pessoa com 15 de BF, por exemplo, no estado dela atual, ela não perde nada de gordura, ela só mete massa magra em cima, acabou. Ela nunca mais vai ter uma queixa sobre o shape dela, sacou?
Então, Leandrão, tu provavelmente recebe milhares de pessoas com esse perfil aí. Os gordinhos, pra ti, eu acho que é fácil você entender o que o cara precisa fazer, né? Quem já é obeso, que precisa perder gordura. E os magrelos, né? O cara que é bem magrinho mesmo, aquele cara que dá pra ver as costelas do cara e ele bate um vento e sai voando. É fácil falar assim, ó, meu filho, come, né? Uhum. Mas agora o falso magro, cara, o falso magro é um pouco mais complicado, que eu acho que depende do tipo de falso magro, né? Eu acho que tu já fez um vídeo uma vez, inclusive, dando vários pontos de partida pro cara, né? O que ele pode fazer a partir de qual tipo de falso magro que ele é, né? Porque tem várias categorias. Tem o falso magro que é mais pro gordinho, uhum. tem o falso magro que é, tipo, realmente o cara é quase nada de massa muscular e tem só uma pancinha, que é mais pro magrelo barrigudinho. Tem o cara que é todo molenga, às vezes até quase um gordinho, que tem um percentual de gordura um pouco mais alto, né? E tem o falso magro que já tentou, já tá tentando alguma coisa, né? Que não é mais iniciante, já tentou alguma coisa e já se frustrou e virou um falso magro pior, né? E aquela coisa de, tipo, muitas vezes a gente quer emagrecer emagrecer, quer perder gordura, faz a coisa errada, vai muito além e acaba perdendo massa muscular demais e vira um falso magro com o metabolismo todo zoado. Então, são várias categorias que existem aí.
Eu acho que é comum nesse cenário, quando o cara não tem acompanhamento profissional ou não assistiu os vídeos do Gabriel e do Leandro, que o maluco, ele vai continuar achando que a solução é secar mais. Então, vira um ciclo vicioso que se retroalimenta, tá ligado? Ele vai ficar cada vez mais falso magro. Cada vez vai perder uma massa magra. É doideira.
Tem alguma sugestão aí pra essas, todas essas categorias?
Bom, assim, o complicado ou não é aquele negócio, depende de conhecimento, né? Uhum. Então, falar assim que, um aluno que é falso magro dá mais trabalho do que o que não é, não. Porque a partir do momento que você entende, todos os casos são iguais. O de emagrecimento, de ganho de massa muscular, de recomposição corporal. Só que, de fato, eu vou te dizer que o último que eu me aprimorei foi no falso magro, porque justamente não tem muita literatura, talvez até conteúdo mesmo, mais informal, sobre esse tipo de situação. Então, acaba que é pro pessoal um pouco mais obscuro. Mas assim, não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Até porque muita gente é falso magro e tem um passo a passo, tem um método que dá pra se resolver. Por exemplo, a gente tem um indivíduo que vai ter, sei lá, 20% de gordura com 1,70m e 60kg. Então, esse indivíduo, ele tá magro. Ele tem um percentual de gordura porque falta massa muscular. Então, pra ele trabalhar com 2g/kg de proteína, 1g/kg de gordura e 4g/kg de carboidrato, mantendo subidas quando o peso estagna, ainda que demora para estagnar, já que ele tem pouca massa muscular, é uma boa estratégia, porque ele tem que ganhar peso. Vai ganhar peso, vai ganhar gordura. Não necessariamente. Se ele manter a gordura, o percentual de gordura dele abaixa. Se ele ganhar na mesma proporção massa muscular e gordura, o percentual de gordura dele se mantém, mas com um corpo muito mais funcional. Então, para esse indivíduo é uma situação. Para um indivíduo que tem 1,70m, 70kg e tem um percentual de gordura de 20 e poucos por cento, talvez para ele seja mais interessante, a depender do histórico, né, de treino, que ele faça uma dieta como a que eu postei, inclusive, na minha palestra, no meu curso, também postei no vídeo do falso magro que eu tenho. Se você tiver mais tempo, você pode assistir a palestra, mas você pode começar com 2g/kg de proteína, 1g/kg de gordura e 3, mais ou menos, g/kg de carboidrato e vim tirando. Então começa com 3 e vem tirando mais ou menos 0,2 por semana, ou seja, com 15 semanas você vai estar com carbo zerado, talvez seja necessário, talvez não.
Sim.
E com isso você vai conseguir no começo construir massa muscular e depois vai visar uma manutenção dela. Talvez, se você tiver uma genética boa, você consegue ainda ganhar mesmo com carbo abaixo de 1,5. E aí, no final das contas, você vai ter mais ou menos no final dessas 12 semanas o mesmo peso com uma composição bem melhor. Claro que estamos falando aqui de estratégia de dieta, né? E nem tudo se resume a dieta. Temos a estratégia de treinamento, de aeróbicos e etc. Mas aqui é um, acho que posso dizer que é um bom pontapé inicial.
Cara, o que eu acho que é interessante que não é incomum que a pessoa que se encontre no cenário do falso magro seja alguém que é iniciante, né? Porque a pessoa que é um pouco mais avançada vai ter conhecimento pra saber mais ou menos o que fazer, né?
Ou não, né? Tem muito avançado que não sabe porra nenhuma.
É, não, até essa, tá ligado? Fala estatística aqui, né? E a boa nova pra essa galera é que é a fase que eles vão ter melhores ganhos e mais rápidos, né? Então, tipo assim, é só realmente fazer por onde que em alguns meses resolve o problema.
Não, eu acho que é uma excelente estratégia, porque realmente faz o cara focar. E o foda é que, assim, provavelmente as pessoas, tu deve ouvir alguns questionamentos, né, cara? Tipo, mas pô, olha esse tanto de gordura que eu tenho aqui.
Sim.
Olha isso, não era melhor eu perder essa gordura antes pra depois começar a ganhar massa muscular? Isso que eu recebo, às vezes, perguntas, né? Eu não sou, eu não faço trabalho de consultoria, não faço, né, não repasso dieta nem nada, mas de vez em quando eu respondo algumas perguntas, dou alguns direcionamentos e tudo, e essa pergunta realmente surge. O que que eu faço primeiro? Perco gordura ou ganho massa? O que que eu tenho que fazer, Gabriel? Não sei o quê. Será que não é bom eu perder toda a gordura primeiro pra depois entrar na musculação? Tipo, eu já escutei esse tipo de coisa.
Assim. Sim, direto, todo dia.
Cara, o que eu foco? Primeiro emagrecer e depois eu treino? E aí, cara, puta que pariu, o que mais me deixa bolado é que as pessoas realmente são extremamente leigas no assunto. Tipo, não existe nenhum conhecimento.
Eu acho que boa parte da confusão do cardio como emagrecimento é por essa cultura que tá de... Eu acho que as pessoas não têm a menor ideia o que acontece com a gordura que você oxida e por que, que você fala oxidar. Acho que não tem a menor ideia, acho que é suor, você suou, por isso você perdeu gordura. E aí por exemplo, sacou?
Sim, sim.
Eu acho que a falta de domínio básico de bioquímica, isso não é culpa das pessoas, obviamente, não são área delas, necessariamente, mas eu acho que esse misticismo do emagrecimento contribui muito pra nego, sabe, perpetuar certos comportamentos viciosos.
Às vezes a gente fica cego, né, porque a gente vive isso tanto tempo e a gente esquece que existem pessoas completamente ignorantes, sabe, que não sabem absolutamente nada de nada. Ah, se eu entrar na musculação, eu vou automaticamente ficar super forte.
Eu vou trocar músculo por... Vou trocar gordura por músculo.
Vou trocar gordura por músculo, eu já pensei também, porque tipo, eu olhava assim, meu Deus, olha só meu braço, imagina se eu substituir toda essa gordura que tem no braço, porque eu era o famoso braço de salsicha, como eu falei já, né, por músculo. Pô, ia ser legal, tá ligado? E aí, tipo, beleza, tu, né, o cara faz essas coisas na cabeça e às vezes começa a cometer alguns errinhos, né, idiotas, mas assim, é uma coisa, é um erro honesto, assim, às vezes a gente fica meio, pelo menos eu, às vezes eu fico meio de saco cheio de responder algumas perguntas assim, porque é todo dia a mesma coisa, mas assim, eu tenho que lembrar sempre que, tipo, eu já fui esse cara, sabe, que já pensou isso, que tá começando.
E mais, né, do que isso, ninguém tem obrigação de saber nada, simplesmente isso. Às vezes os alunos ficam assim, né, pô, Leandro, eu queria te fazer uma pergunta, mas pelo amor de Deus, não ficava nervoso comigo. Fala, cara, eu vivo disso, eu respiro isso, eu sou profissional da área, eu sou professor, então eu tenho que saber. E eu tenho do que saber, ter a consciência de que as outras pessoas não sabem e não têm obrigação de saber nada, e justamente estão me procurando para suprir essa carência. Então, né, um professor, quando eu digo um professor de espírito, não de titularidade, ele nunca vai se irritar com uma pergunta, nem nada. Ele, pelo contrário, ele sempre vai ficar feliz de ser acionado para resolver aquela dúvida, que é como eu encaro. Eu poderia ficar irritado quando um aluno me pergunta alguma coisa que eu julgo simples, mas pelo contrário, eu fico honradíssimo, porque ele tá confiando em mim, né?
Sim.
Então, por exemplo, vou perguntar pro Gabriel. Por quê? Porque o Gabriel é foda. Tipo, eu gosto dele pra caramba. Então eu vou ali perguntar pra ele. Então, tipo, motivo de honra máxima. E é normal isso, porque do mesmo jeito que quando eu vou, sei lá, um açougue, eu não sei de corte de carne. E nem tenho que saber também, não tenho obrigação nenhuma. Eu tô ali pro cara, me corta a picanha da melhor maneira possível, cara. Porque eu mesmo sou um Zé Ruela. Então me ajuda, né? É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí.
É, igual eu, se eu chegar, tu já é um cara que manja mais, mas se eu chegar, tipo, uma mecânica ou algum cara querer me vender um carro, bicho, eu vou ser totalmente enganado. Se o cara falar a repimboca da parafuseta é o turbo do carro, eu vou, pô, é isso aí mesmo.
É, a gente tem que lembrar, infelizmente, isso, que tem pessoas que se aproveitam dessa fragilidade, né?
Isso, cara, isso até renderia um outro podcast, porque acontece demais, inclusive no nosso meio, né, cara? Na mídia social aí, muitas vezes até criar medo nas pessoas pra vender alguma coisa, sabe? Tipo...
Quantos produtos tem aí, né, de perca gordura localizada, transforme gordura em músculo, 12 semanas, 12 quilos. Você fala, gente, vamos parar pra pensar o seguinte, o cara não conhece você, nunca conversou com você, afinal propaganda é exposição pra milhares de pessoas. Como que é possível a promessa de tantos quilos em tantas semanas? Qualquer pessoa que te prometer isso, muito provavelmente tá mal intencionado. As pessoas me mandam inbox, eu ainda falo que eu sou da época do Facebook, é direct, né? As pessoas me mandam direct, falam assim, ah, Leandro, se eu fechar sua consultoria, dá pra eu perder 5 quilos em um mês? Não sei, não conheço você, não conheço sua biologia, não sei de nada. 5 quilos de quê? De água? De músculo? De gordura? Perder uma perna? Vamos perder mais de 5 quilos. Então, sabe, aí eu falo assim, ó, a única coisa que eu te garanto é o seguinte, se você fizer tudo que eu te digo, a gente vai explorar o melhor do seu próprio potencial. Ponto. É isso.
É exatamente, é isso que falta na galera. Às vezes é bom você também aprender um pouco sozinho, né? Mas é muito bom você ter a quem recorrer, né? Hoje em dia, com a internet, a gente tem a informação do universo na palma da mão, meu, realmente. É. Tipo, a gente tem toda a informação do mundo no celular, no bolso, tá ligado? Só que tu tem que saber o que procurar. Conforme tem muita coisa boa, tem muita bosta, né, cara? E é nessa hora que a gente tá completamente vulnerável pra qualquer tipo de informação errada, né? Inclusive, porra, eu tive o meu primeiro ano lá totalmente errado nesse mundo aí. Por quê? Porque eu juntei um milhão de informações. Tipo assim, algumas informações boas, como eu falei, tipo, ah, eu comecei, o primeiro vídeo que eu vi, primeiro conteúdo fitness na internet foi o teu.
Legal.
Beleza, comecei legal, aí de repente eu comecei, não, mas quero mais. Aí fui, procurei mais. Aí caí em alguns perfis, tipo, low carb, essas coisas, uh-huh, tipo, demonizando comida e porque isso é veneno, uh-huh, aquilo é outro veneno.
Ah, se for criticar o sistema de ensino.
Dá um podcast à parte, né?
É, exatamente.
E aí fui, e aí, putz, na minha cabeça era, eu precisava eliminar todos os carboidratos da minha vida e qualquer alimento processado tem açúcar, e açúcar vai levar minha insulina, que vai me deixar com diabetes, e aí, saca aquela hipótese da insulina, que é a única coisa que vai fazer você engordar, uhum, e aí, uhum, tipo, pronto. Então, o segredo é esse, é não comer carboidrato e comer pouco também, e eu tenho que fazer, porra, preciso perder essa gordura aqui, porque eu fiquei obcecado pela balança, e aí, quando eu perdia peso, eu ficava feliz, quando eu ganhava peso, eu ficava triste, e tipo, eu comecei toda a minha jornada com 91 quilos, e eu acabei esse primeiro ano com 72, 71, mais ou menos, só que perdi praticamente toda a minha massa muscular que eu tinha, e ainda estava com gordura relativamente alta, saca? Tipo, eu fiquei um falso magro menor. Por quê? Porque eu fiz tudo errado. Sim. Fiz a cagada toda.
O perfil que é mais difícil de se trabalhar não quer dizer de que não tem o que fazer, não quer dizer que ferrou tudo, eu só tô dizendo que é o mais trabalhoso. Uhum. É o perfil de quem vem com o metabolismo ruim. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo meu, tá? Exemplo meu. 1,80m, 90 quilos. Uhum. Hoje eu tenho. Eu ingiro por dia pra manter o meu peso, e eu sou genética de gordo, pra engordar, tá? Que fique claro. Pra eu manter o meu peso, cerca de 3 a 3.500 calorias por dia, tá? Chegando, uhum, dias de 4.000 que eu tenho um gasto maior, pra manter, uhum, o meu peso. Eu já tive 1,80m e mais de 100 quilos, e se eu comesse 3.000, 3.500 calorias, eu ganhava peso.
Sim.
O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu otimizei o meu metabolismo. Não foi, uhum, do dia pra noite, com certeza não foi fácil, levou anos pra isso, mas o que que eu quero mostrar? Eu mesmo, o próprio indivíduo, analisando eu comigo mesmo, hoje eu tenho uma eficiência metabólica maior, ou seja, eu ingiro mais calorias, automaticamente mais nutrientes e tudo, tudo funciona melhor, eu tenho mais disposição, uhum, eu consigo comer mais, eu consigo não engordar e etc, etc, etc. Quando você pega, às vezes, um indivíduo, ah, 1,70m, 70 quilos, às vezes ele tá comendo pra manter o peso dele, 1.500 calorias, porque ele ferrou, sim, o metabolismo dele.
Sim, meu caso.
É, esse daí ele vai ter muito mais trabalho, porque ele tá no limbo, né? Por exemplo, se eu subir muito a caloria dele, ele ganha gordura. Se eu descer, uhum, mais, fica insustentável e gera uma compulsão. Então, requer algum trabalho mais acentuado. Normalmente, esse indivíduo tem que aceitar que por 1, 2 meses, ele vai ter que subir um pouco a caloria, ele vai ter que entender que o corpo dele vai mudar, mas não do jeito que ele quer. Ele vai ganhar massa muscular, ao invés de preocupar com perda de gordura, ele vai ter que fazer cardio. Então, assim, esses quando vêm mesmo assim, no meu consultório, a gente tem a calorimetria, que eu não sei se você conhece, Gabriel.
Não, já ouvi falar, mas nunca fiz.
Já ouvi falar, tá. Ah, a calorimetria, ela é bem legal, porque ela consegue determinar como que tá o metabolismo da pessoa, uhum, tanto no pré-dito quanto no real. Então, tem pessoas que têm pré-dito de 2.800. E chega ali, cara, muito comum, dieta do HCG. Oxi. Era pra ser 2.500 o metabolismo do cara. O cara vinha ali com 800, cara. Você imagina, nossa, 3 vezes nossa, menos eficiência metabólica do que o pré-dito. E tem também os indivíduos que chegam ali e que estão muito bem, que era pra ser 2.500 e tá 2.700, 2.800. Então, esse cara é muito fácil de trabalhar, entre aspas. Agora, aquele cara que vem de uma dieta de HCG, por exemplo, puxa, ele é um cara que vai demandar muito mais inteligência mesmo, técnica, sabe? Então, esse tipo de indivíduo, ele é mais trabalhoso. Por isso, uhum, que, na dúvida, não faça zero carbo. É a minha dica.
É, cara, o negócio é ir aos poucos, né, velho? Porque é aquela coisa, o cara quer apressar, ele acaba, tipo... É a velha história da tartaruga e da lebre, né? A lebre vai lá, tenta dar o gás, usa o nitro, tudo de primeira, chega lá e, pum, estoura o pneu, sei lá, uhum, tropeça num galho. E aí, pô, ela quebrou a pata. Mas a tartaruga que foi devagar e sempre passou por ela... Sacou, tipo...
Eu gosto do seu exemplo do carro.
Ah, sim. É, exatamente. Por que que a gente não consegue fazer uma curva de 90 graus com, tipo, 120, 140 por hora? O que que acontece? A gente capota, né? Obviamente. Uhum. Então, tu não pode fazer uma mudança drástica do nada. Se tu fizer isso, vai dar merda, cara. Vai dar ruim. Por quê? Porque a gente não tá acostumado. Imagina tu tá lá fazendo a tua dietinha zoada de cerveja todo final de semana. Não que seja ruim tomar cerveja todo final de semana, um pouquinho aqui e ali, uhum, né? Mas, tipo assim, se tu tá com aquela dieta... padrão, que, tipo, sem se preocupar com nada, comendo coxinha de café da manhã e tomando Nescau com açúcar, inclusive, porque já ouvi isso, cara. Pô, tu deve ter ouvido gente que... Ah, não, Nescau é muito amargo, vou botar açúcar. O cara mete açúcar no Nescau.
Eu era uma criança que só colocava açúcar no Nescau. Todos os dias. Era duas de Nescau e duas de açúcar. 200 ml
de leite. Caralho, velho.
Chega a enjoar só de pensar.
É, nessa época a gente nem sabia, velho. Eu tomava Nescau com leite integral e comia, tipo, eu comia aquelas bolachas de, tipo, semi-artesanal, assim.
Eu tenho tudo na pochete.
Daí tinha, eu tinha três fileiras delas, assim, com umas 12, 13, sei lá, um rosquinho,
sim,
assim.
Sim, sim, sim. Se você for fazer a conta, tudo isso aí, você fala, não, mentira. Eu vou conferir de novo. Não pode dar tudo isso aqui de caloria,
né? Caralho, velho. Tipo, nossa senhora. A ignorância é uma bênção, né, velho? Mas enfim, imagina esse cara, essa criança que for, ou essa pessoa adulta que faz isso. Se você é adulto e faz isso, pelo amor de Deus, né, cara? Faz isso e de repente fala o seguinte: não, você não vai mais tomar leite integral, não vai tomar mais Nescau. Agora come aqui esse frango com batata doce, ou pior ainda, só esse frango com brócolis e salada, e 6 vezes por dia, só isso. 100 gramas de frango e salada à vontade. E só isso tu pode comer. Ah, tá, não. Mas se tu quiser aqui, tu pode comer essas 3 castanhas de lanche. Uhum. E faz isso com esse cara, o que, que vai acontecer? Ele pode até aguentar, né? Tipo, na segunda, que o cara tá naquele agora vai, na terça, na quarta, vai vendo, pô, no começo o cara vê o peso cair, né? Uhum. A diferença ali, aquele inchaço, aquela retenção, dá uma saída, pô, o cara se empolga, né? Pô, aí, ó, sim. É isso aí começa a falar no trabalho pros outros, pô, cara, é só fazer isso aqui, ó, tirei carboidrato da minha vida, não sei o quê, e é isso que você tem que fazer, bababá, porque, pô, sabia que isso aí mata, começa a dar pitaco na comida dos outros, e, tipo, acontece demais. E aí, o que acontece? Uma hora o cérebro do cara fala o seguinte: meu amigo, tu não sabe o que tá fazendo, tu tá perdendo peso muito rápido, que negócio é esse? Cadê a comida? Fudeu. Entra em parafuso, né, e óbvio que tudo isso tem explicação hormonal, né, pra acontecer. O corpo tira o controle de ti e tu vai ter uma compulsão alimentar, cara. Com certeza vai ter. Tu vai começar a comer, velho, e tu não vai conseguir parar. Tu vai olhar e tu vai pensar: meu Deus, o que eu estou fazendo é errado, eu não estou mais com fome, mas eu não consigo parar de comer. Quem já passou por isso sabe o que eu tô falando, velho. Eu já cheguei a ter momentos na minha vida onde, tipo, tive um episódio de compulsão alimentar, que é extremamente comum quando você se restringe pra caramba, e de eu pensar e até tentar vomitar, tá ligado? Eu tentei vomitar lá. Tipo, porra, comi um monte, me senti ultra culpado, eu tentei vomitar, só não vomitei porque eu não consegui, tá ligado? E aí, putz, se eu tivesse conseguido, eu tenho certeza que se eu não tivesse resolvido a minha cabeça depois, eu ia usar isso como uma ferramenta. Tipo, ah, vou comer pra caralho aqui, beleza, só vomitar também depois, tá suave.
É um paliativo, né, mano? Não, e quando o indivíduo é jovem, ele não consegue mensurar as consequências pra saúde a médio e longo prazo desse hábito, ele acaba achando que é tranquilo, beleza, botei pra fora, nada aconteceu, não engordei, excelente, vou fazer de novo. E eu passei por isso. Eu tive uma fase semibulímica de 6 meses a 1 ano, mas isso aí é outra resenha.
Caralho, que merda. Mas enfim, cara, não é o caminho, tá? Se você tá fazendo isso, não é comer menos que vai fazer você se não ser falso magro. Olha no espelho, velho. O que, que as pessoas falam de ti? Primeiro, né? Olhar no espelho é tenso, porque a gente não consegue se ver direito no espelho. Agora, quando eu estava nesse ápice aí, a minha mulher, Amanda, falava pra mim: amor, tu tá muito magro, tu tá muito seco, tu tá muito, saca? Tu tá mirrado, tu quer emagrecer mais, por que que tu tá correndo 2 vezes por dia, por que que tu não come carboidrato? Não, eu sei o que eu tô fazendo, porque aqui é só comer planta e bicho e não sei o quê, porque os homens das cavernas, bababá, bababá, tipo, tava paleo total. E aí, tipo, cara, definhando, e aí eu vejo algumas fotos e até vídeos do começo do canal, quando, não que eu tava isso, porque eu já tinha aprendido a dieta flexível, mas tava me recuperando disso, sacou? Cara, nossa senhora, eu tava vendo ontem, assim, meu Deus do céu, cara, que é isso, cara? Por isso que as pessoas bugavam tanto assim com a minha idade, sabe? Tipo, eu já tinha 27 anos, 28, eu parecia um guri de 15, velho. Caralho, cacete, velho, cadê? Que isso, cara? Como é que eu tenho coragem de fazer?
Aí, cara, isso aí tu tem.
Também tenho, mas como é que eu tinha coragem de dar, tipo, alguma dica de musculação? Guri de... Eu tinha 73 quilos, 74 quilos no começo do canal, cara, 1,82m.
Mano, tipo a Maria Card, fã de nutrição, mano, acontece.
Cara, tenso, velho, tenso. Então, putz, é foda. Eu acho que o problema do falso magro, eu acho que tá mais na... Na verdade, a solução é bem simples, né? É focar em ganhar massa muscular, é você se alimentar direito e não ser sedentário, velho. Eu acho que isso aí resolve 99% dos problemas, velho. Porque...
se souber selecionar a atividade, então, né?
É, na verdade, isso é um déficit de neurotransmissor, né? Então, serotonina baixa vai causar uma compulsão alimentar cedo ou tarde. Carboidrato ajuda na produção de serotonina. Por isso, quando a gente come, a gente dá aquela relaxada. Claro que são outros motivos, sistema nervoso autônomo parassimpático, fato. Mas também por causa da produção de neurotransmissores, né? Sempre ouvimos falar, na TPM eu como mais chocolate. E por aí vai. Então, não adianta, pessoal. Vai zerar o carboidrato, vai gerar déficit de neurotransmissor. A compulsão alimentar é questão de tempo. Ela vai acontecer. Vocês podem perceber, todo mundo que tá em casa pode perceber. Não é difícil emagrecer. Não precisa de mim, nem de ninguém, nem assistir o Gabriel. Nada, nada, nada. Qualquer idiota emagrece. Agora, quantos emagrecem e fica magro pra sempre? Aí é que entra a inteligência, a constância e tudo mais.
É, o cara manter o resultado e saber, tipo, seguir uma ordem básica. É fácil, saca? É dieta de revista, tá ligado? É, quantas vezes eu já vi? Pô, é fácil. Ah, por isso que muitas dietas, inclusive, a gente gosta de bater na tecla da low carb, né? Dessas dietas aí, ultimamente, mais baixo carboidrato e tal, porque elas são fáceis de entender. É tipo, só não comer este grupo alimentar inteiro aqui. Tipo, tudo que tem isso aqui, ó, tudo que tem amido, eles inventam termos, inclusive, pra, tipo, pra demonizar, sabe? Ou quando eles falam, por exemplo, eu já vi em alguns podcasts que são mais levados a isso, que os caras perguntam assim, fulano, eu posso comer aqui batata doce, por exemplo, na minha dieta, mandioca? Pô, tipo, é porque são comidas de verdade, né? Eles adoram esse termo. Mas são comidas de verdade, né? E os caras, olha, você até pode, tipo, assim, eu ia até imitar o sotaque do cara, mas agora não tô falando. Você até pode, mas eles não ajudam, não promovem um ambiente propício a você perder a gordura. Por quê? Porque ele vai levar a sua insulina, e a sua insulina é um hormônio que é de transporte, ele vai levar a gordura, saca? Aí cria toda essa parada, e aí, tipo, o mecanismo faz sentido. E até uma pergunta que eu vou fazer pra você, ouvinte, agora. O que que você acha, pra onde que vai a gordura que você oxida, que você queima durante aí a sua vida? Quando você tá perdendo gordura, tá emagrecendo, pra onde que ela vai? O que que ela vira? Saca? Eu não sabia, velho. Eu não sabia. Quando eu descobri que era ar que saía da nossa respiração, eu fiquei, nossa senhora, pode crer. Saca? É muito doido, né, cara? Como a química funciona, né, velho?
Não, mano, é muito bonitinho quando você vê a respiração celular em cada etapa, o CO2 saindo na geração de energia ali. É muito bonitinho, mano. Aí faz todo sentido, sacou? Se tu tem alguma bagagem bioquímica, é muito lindo o processo, mano. Aí pega a planta, aquele CO2, fabrica os nutrientes que você come, bum, vira um ciclo lindo da vida, né? É coisa muito linda, sério mesmo.
É, só que eles esquecem só do... Cara, você pode comer a mandioca, pode comer a batata doce, porque o principal, na verdade, não é nada de insulina. Inclusive, você pode fazer uma dieta 100% de carboidrato e você pode emagrecer se você tiver em déficit calórico. Você pode comer só açúcar, 1.800 calorias de açúcar puro e emagrecer. Mas como? Por quê? Porque você gasta 2.000 calorias por dia, digamos. 2.500. E aí, se você comer só açúcar, você vai sentir um lixo morrendo de fome o dia inteiro. Mas você pode, saca? Então, acabou aí, sacou? Esse papo. Então, tem que fazer um negócio direito. Não pode... Não é legal botar um vilão e falar um negócio tão simples. Tipo, é só não comer isso, saca? É. Tipo, nossa, isso nunca dá certo.
É, todo o excesso de restrição, normalmente num contraturno, gera uma compulsão do mesmo. Então, não adianta cortar nada. Pra algumas pessoas, funciona bem. Por exemplo, tem gente que não consegue se controlar muito. Eu não consigo me controlar muito no arroz. Então, eu vou cortar esse grupo de alimento. É. Mas não precisa cortar o carboidrato. Corta só esse alimento específico. Ó, tipo, arroz eu não tenho freio pro arroz. Então, mais batata eu me controlo melhor. Beleza. Agora, cortar a fonte, o macronutriente, não faz sentido nenhum.
Tipo, tem alguns alimentos que, pra mim, são alimentos gatilho, que eu gosto de falar, saca? Tipo assim, tem coisas que eu não consigo comer um só, tá ligado? Só um pouquinho. Não consigo encaixar direito na dieta flexível. Depende muito do meu estado na dieta, né? No começo da dieta, quando eu tô começando a fazer o DEST ali, é de boa. Mas depois, quando eu vou apertando mais, se eu comer um pouquinho daquilo, aquilo me causa eu não consigo comer um pouco só. Então, o que que eu faço? Eu tiro ele de casa, não compro mais, não passo perto, sacou? E aí fica muito mais fácil. Ah, é uma restrição? É, cara, porque não tem como você ter algum tipo de resultado de perda de gordura sem um pouquinho de sacrifício. Tipo, não é só mil maravilhas, entendeu? Tu tem que ter. Infelizmente, simplesmente assim. Mas também não precisa fazer uma caveira no bicho que é falando que é veneno, tá ligado? Na comida.
É, não, exatamente. Quando a gente vem aqui e fala, pessoal, não é que a gente tá incentivando ou que a gente tá defendendo de que a mudança morfológica não implica em dor induta. Com certeza vai implicar. Uhum. Qualquer coisa que vale a pena tem, né, o seu teor de aplicabilidade mesmo, de dor, de sofrimento. Só que existem níveis de dores e níveis de respostas. A gente consegue uma resposta melhor com menos dor. E isso eu sei, parece sedutor, parece papo de guru. Mas é verdade, né? É verdade. Uhum. Às vezes a gente consegue sofrer menos e ter mais resultados. Então é nesse sentido que vem justamente o estudo, o profissional, que ele vai promover para a pessoa uma luta mais fácil e com um resultado melhor, ou pelo menos igual. Mas só por ser mais fácil já tá ganhando muito.
Sim, é isso aí, cara. Porque não adianta. O que eu acho que é a coisa mais importante de todas é a consistência, inclusive no treinamento. É. Inclusive, eu já que gostaria de fazer o shift aqui pra parte de treinamento, né, cara? A gente viu que...
Olha, Gabriel, bem legal, sabe por quê? Porque eu pensei exatamente a mesma coisa. Eu falei, ó, tá na hora de falar do treino agora. Eu juro pra você, mas agora, ó, foi agora.
Estamos em sintonia, rapaz. É. Então tá, deixa antes da gente passar pro treino, eu vou fazer uma listinha aqui dos principais erros, rapidamente, só pra gente finalizar aqui, os principais erros que uma pessoa faz pra virar um falso magro, né? Uhum. Erro número um é não focar primariamente em treino resistido, em musculação, né, cara? Em ganhar massa muscular, porque você precisa escolher um tipo de exercício pra fazer.
Sim,
tá?
Sim.
Se você quer sair do quadro de falso magro, o melhor caminho é musculação, tá? Musculação, musculação, musculação. Pode ser algum outro treino resistido que você vai fazer força, por exemplo, calistenia ou crossfit, pode ser. Mas a musculação é o melhor, tá? Isso aí não tem o que discutir realmente os outros. E aqui também entra a mesma coisa que a gente acabou de falar. Se você não gosta de musculação e gosta de calistenia, por exemplo, a calistenia vai ser melhor que a musculação. Se você gosta mais de crossfit do que a musculação e do que a calistenia, por exemplo, o crossfit vai ser melhor do que, entendeu? Eu acho que é isso que faz, por exemplo, o crossfit hoje em dia fazer tantas pessoas conseguirem algumas transformações boas. Por quê? Porque tem toda uma coisa de time, de trabalho em equipe ali, né? De desafio diário, enfim, um incentivo. Mas enfim, é isso.
Pessoal, cada modalidade vai oferecer pra gente alguma coisa. Então tem modalidade que você vai se identificar mais e ela vai promover isso de resultado. Então, por exemplo, no caso da musculação, para hipertrofia, para ganho de massa muscular, definição muscular, não tem melhor. Não tem melhor que a musculação. Só que não adianta você se matricular na academia e não ir, porque aí, obviamente, né? Então vai pro crossfit. Ah, mas o crossfit não dá tanta hipertrofia. Então, mas nem tudo na vida é hipertrofia. Vai ali no crossfit e faz. Leandro, quais são os problemas, né, do crossfit? O crossfit é uma excelente, tá? Mas esse, vou repetir, excelente atividade física. É, Leandro, o crossfit ele é seguro ou não? Claro, você vai comparar com a musculação, qualquer coisa que você compara com a musculação tem mais riscos. Musculação é um dos esportes menos lesivos da face da Terra. Porém, o crossfit, ele é muito lesivo. Por quê? Porque na verdade, a maioria não sabe disso. O crossfit, ele é uma franquia. É uma franquia de atividade física e que para você abrir uma academia de crossfit, você precisa ser franqueado e credenciado pela crossfit. O que acontece é que no Brasil, nós não temos fiscalização da equipe da crossfit. Então, qualquer um abre a academia, coloca o nome de crossfit e não vai ser processado, não vai ser acionado, nem nada. Então, quando a gente fala da crossfit certa, seria o quê? Eu ir lá, comprar minha franquia, pegar os meus profissionais, eles serem credenciados, ou seja, vai passar por um treinamento da crossfit, e aí eles podem aplicar isso nos seus alunos. O que acontece no Brasil? Abre a porta, coloca qualquer professor de educação física, não estou sendo pejorativo, mas você coloca qualquer professor de educação física e tá liberado. Como não tem fiscalização da crossfit, só do CREF, do CONFEF, beleza, tá virando. Aí o que acontece? Pega um professor, abre uma vaga de emprego. Hoje emprego é mina de ouro, assim, então a pessoa fala, opa, é ouro na verdade, a pessoa fala, opa, preciso dali, eu vou fazer aquilo ali. Topa dar aula de crossfit? O cara topa. Claro, o cara que tá desempregado topa qualquer coisa, eu toparia qualquer coisa. Só que o cara não tem o preparo, né, da crossfit, e ele começa a usar exercícios funcionais e tal, e ele pega um grupo de alunos, né, ah, deveriam ser, sei lá, 6 alunos por professor. Não, aqui na minha academia são 20. Se você quiser isso, se não quiser, tchau. O cara fala, bom, é isso, eu passo a fome, aceito. O que que vai acontecer? Nós vamos pegar um profissional que não tá preparado, a gente vai pegar uma modalidade que é bastante complicada, né? Ela é complexa. Nós vamos pegar um grupo gigante de pessoas com características diferentes. E ainda por cima, o profissional vai ser mal remunerado. Porque no Brasil, professor, né? Não precisa ir muito adiante. Uhum. O que vai acontecer é um professor que não tem conhecimento suficiente daquela modalidade, recebendo muito pouco, com muitos alunos, ele vai perder a motivação e isso somado à baixa capacidade de didática, de treinamento, de tudo, ele vai passar o mesmo treino para todo mundo. É. E aí imagina só, né, um indivíduo igual o Gabriel e um indivíduo igual o Jô Soares receber o mesmo treino. O Jô Soares é obeso, é mais velho, talvez não tenha... Na verdade, o Jô Soares ainda faz bastante esteira, tal, não sei se vocês sabem, mas o Jô Soares ele é bem ativo. É, ele é bem ativo, ele é bem ativo. Mas vamos colocar um indivíduo aí, mais velho. Né? E aí, claro, vai dar errado, entendeu? O professor não tem, sim, como olhar o movimento de todo mundo e tal, mas no geral o CrossFit é bom. É bom.
Eu tenho uma curiosidade, sabe, de fazer. Parece que, tipo, quando os caras... Eu acho que ia rolar, tipo, uma parada assim, os caras iam olhar. Esse cara aí é fortinho, pá, nunca fez CrossFit. Pô, então vamos destruir esse cara. Tipo, não ia ser legal, saca?
Acho que sim.
Erro número 2, acho que a gente já falou bastante, que é a restrição calórica severa. É o cara passar fome demais pra perder gordura demais, sendo que ele deveria estar focando em ganhar massa muscular, né?
Sim.
E erro número 3, muito cardio. O cara fazer cardio demais, porque precisa perder a gordura, e quando se perde gordura, vai pra esteira, né? Beleza, né? Mas não é isso que acontece. Comigo aconteceu de eu ficar um falso magro menor, então eu não saí do quadro de falso magro. O que acontece se o cara faz isso? Se ele faz restrição calórica severa e ainda faz cardio demais, pode até treinar, cara, tu pode até treinar, só que se tu faz essas duas coisas aí, tu não vai estar criando um ambiente propício a você ter hipertrofia. Você vai catabolizar muito e teu metabolismo vai descer mais ainda, porque teu corpo vai entrar em estado de emergência e tu vai ficar um falso magro menor. Você pode começar falso magro de 90 quilos e vai terminar um falso magro de 72, igual eu terminei. Bracinho mais fino, mais magrinho, mais mirradinho, mais fraco, uma cara de doente e com problema na cabeça que sonhava com pão.
Trocou um problema pelo outro, né?
É, exatamente.
Não, só fazer um paralelo antes de encerrar, porque eu tenho um caso bem pessoal pra contar, do meu, né, no caso, dar uma pessoalidade aqui, porque eu tenho o abdômen extremamente hipertrofiado. Eu juro pra tu, é quase do tamanho do meu peito. Eu não sei se eu tenho um subdesenvolvimento do peitoral ou um hiperdesenvolvimento abdominal, não sei o que é. Só que o que rola, basicamente, é que quando eu tô mais ou menos cheinho, vamos supor, dei uma sequelada, você tem o outro lado também da moeda, que você acaba aparentando ser mais gordo, sacou? Porque se você tiver uma mordida ali da musculatura abdominal, especialmente do oblíquo, e você mete gordura e retenção em cima, tu acaba aparentando até ter um percentual maior do que você tem.
Sim. Então, é isso. Vamos partir pro treinamento, cara. O que que o cara deveria treinar? Como é que ele deveria treinar para, junto com a dieta dele, pra sair desse quadro de falso magro?
Certo. Bom, como a gente disse aqui, né? Cada um se identifica com uma prática. O ideal é que sempre a gente buscasse o que a gente mais se identifica, mas cada modalidade oferece uma coisa pra gente. Então, se a gente vai falar de forma orgânica, o melhor dos cenários seria a musculação para a hipertrofia muscular, né? Porque definição é ter o que mostrar e não ter nada para esconder. Gordura, estamos resolvendo com a dieta, tal, aeróbicos, bem-vindo, sem excesso. E a gente precisa construir massa muscular. Normalmente, o falso magro, normalmente, mas não 100% do tempo, ele é um indivíduo iniciante. Então, precisamos de um treino de adaptação. E o pessoal tende a subjugar o treino de adaptação, como, ah, não, perda de tempo e tal. Mas, se você observa um lutador dando um soco, você não consegue reproduzir o soco do mesmo jeito que ele. Aí você fala, claro, porque eu tenho que treinar até aperfeiçoar o meu soco. A musculação não é, né, um esporte de carroceiro, de que é fazer força. A musculação é um esporte com técnica também. Por isso que você pega, às vezes, né, pessoas que treinam há 5 anos e elas aprimoram um pouquinho a sua técnica de supino. Aí vem um cara com um mês de academia e olha e fala, ah, não, isso aí eu sei fazer. Coloca o peso aí que eu vou fazer. Não. Você tá olhando do mesmo jeito que você olha um cara lutando. Do mesmo jeito que você olha o Neymar chutando. Tá, dá um chute igual do Neymar. Você fala, não, tem que treinar. Então, mesma coisa aqui, pessoal. Vocês, quando vão começar na musculação, você tem que lembrar de que pra aperfeiçoar o movimento, tem que treinar.
Os movimentos básicos são os que mais dizem se o cara é ou não é iniciante. Por exemplo, coloca alguém que nunca agachou pra agachar com uma barra nas costas. Ou simplesmente agachar, sem tirar o calcanhar do chão. Tá ligado? Uhum. Meu Deus do céu, cara, é um festival, tipo, eu juro pra ti que eu, hoje, depois de tanta prática, e olha que meu agachamento não é, tipo, nota 10 ainda, tá ligado? Uhum. Hoje eu consigo fazer um agachamento teoricamente bom, saca? Uhum. Cara, eu fiquei postergando fazer o agachamento, porque eu pensei, ah, viado, ficar com a culpa pra trás. Eu falava isso, juro, juro, quando eu comecei, é, eu não vou ficar agachando. Aí eu olhava um cara ajudando outro cara, eu pensava, pô, olha os caras aí se esfregando, deu. Meu Deus, como eu era idiota, tá ligado? Mas as pessoas não conseguem agachar, que é um movimento teoricamente simples, olhando de fora, tipo, isso é fácil de fazer. Mas o cara vai fazer, ele não consegue fazer. Cara, não consegue. Tu, como professor, já deve ter visto um milhão de pessoas tentando fazer e não consegue. Supino é a mesma coisa. O cara põe lá, baixa um braço mais que o outro, treme tudo, põe a barra no rente na cara. Sei lá, um monte de erros diferentes, cara, que, tipo, isso em todos os exercícios, até no desenvolvimento militar, cara. Tipo, o cara levantar a barra em cima da cabeça.
Sim.
Cara, eu peguei isso de exemplo, porque assim, eu nunca treinei ninguém, né? Mas eu treinei junto com um iniciante, que era quem acompanhou meu canal. Eu comecei um projeto com um menino que é meu editor, às vezes ele edita alguns vídeos pra mim. E aí, tipo, eu comecei com ele, era bem iniciante, ele tinha 50 quilos, eu acho, tipo, um metro, quase 1,90m, muito, muito magro. Não passei treino nenhum pra ele, eu fui lá, eu só acompanhei ele junto com o professor dele e tal. E aí um dia eu falei, ele me perguntava assim, às vezes, né? Eu treinava junto na academia com ele, ele me perguntava, Gabriel, que exercício é esse aqui? Eu falei, ah, é o desenvolvimento. Aí ele foi fazer, mano, ele não ergueu, tipo, ele não erguia pra cima a barra, sabe? Ele erguia, tipo, diagonal, assim, tipo, completamente errado dele, tipo, nossa, sem noção nenhuma. Então, por isso que é muito importante, no começo, velho, você aprender os movimentos básicos e ser chato com o professor da academia. Tipo assim, ah, tá, recebi a ficha aqui, ele me ensinou as primeiras vezes. Cara, todo dia, se for o caso, o trabalho dele é esse. Tipo, ó, tô fazendo certo esse exercício? Ah, beleza, tá. Ah, não, corrige, pá, pá. Não tenha medo da pessoa te corrigir. Tu tem que pedir isso, cara, porque senão depois tu vai criar vícios errados ou vai começar a roubar do começo. E aí depois, lá na frente, tu vai ter que... Calma aí, teu agachamento não tá tão bom ainda. Vamos baixar esse peso aí e vamos fazer direito. Aí tu tem que voltar tudo desde o começo, botar o pezinho lá que tu fazia desde o começo pra fazer direito o exercício. Porque quantas pessoas agacham, tipo, até a metade, saca? E socam de carga, agacham até a metade e aí, porra, não adianta nada, né, cara?
Cara, tem uma coisa comum. Vocês conhecem o efeito Dunning-Kruger?
Eu acho que eu sei o que tu vai falar, cara.
Não, é que é muito comum no início, né, cara? A pessoa começa, ela aprende um pouquinho, ela acha que sabe tudo, ela aprende um pouquinho,
isso,
ela
isso,
não sabe
isso,
nada,
isso.
Tá ligado?
Tem muito terraplanista que é assim,
né? Fazendo um parênteses do tremer e tal, né? O tremer, na verdade, é uma regulação neural de impulsos elétricos. Então, ele manda um impulso, aí ele fala, não, foi muito. Aí ele diminui o impulso, então você fica ali tremendo, um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. E essa regulação de impulsos elétricos, né, de estímulos neuromusculares propriamente ditos, porque é um músculo ativado através da mente. Então, esse princípio neuromuscular aperfeiçoado, ele vai demandar fazer o movimento. Então, quando você faz mais o movimento, você consegue evoluir melhor. E é por isso, né, que aí continuando, no treino de adaptação, você treina com repetições mais altas, porque quem faz 3 de 15 no supino, faz 45 vezes o movimento. Quem faz 3 de 8, faz 24. Quem treina full body, faz supino 3 vezes por semana. Então nós vamos ter 135 movimentos de supino. Contra, às vezes o cara faz, sei lá, 4 de 8, ele vai ter 36 movimentos na semana. Grupo muscular, peitoral, uma vez por semana. Então o pessoal, quando não entende os princípios, eu sei, falta significado. Mas quando você vai ver direitinho, você fala, não, realmente é isso. Treino full body, ou um treino que treina cada grupo 2 vezes por semana. Repetições mais altas.
Eu ia até ia falar que assim, né, tempo de treino não quer dizer que o cara não é mais iniciante, né?
Exatamente.
Mas, por exemplo, o cara já teve uns ganhos ali, só que ele tá pançudinho, o cara não tem, tipo, não é aquele cara shapeado que é só secar, tá ligado? Aquele cara que é fortinho que é só secar. O cara tem tanto de ganho, só que ele precisa fazer um, né, melhorar aí o treinamento dele, tá fazendo aquele treino do bodybuilder que ele viu lá e tá tentando copiar, só que ele não vai todo dia, ele vai meio assim, ele tá meio vagabundo, saca? Tem esse cara. Tu não acha que seria interessante pra um cara que já tem uma certa bagagem, tipo, às vezes até treina mais de um ano. Treina não, né? Vai na academia há mais de um ano. fazer, por exemplo, um push-pull legs ou um ABC duas vezes.
Sim.
Cara, tipo, eu acho que é uma técnica de treinamento que pra um cara, não o cara que acabou de começar a faixa branca, mas o cara, tipo, faixa cinza, faixa, tô pensando no judô, né? Faixa amarela ali, o cara já poderia começar no ABC duas vezes, eu acredito, assim. Pelo menos, tá te perguntando, né? Você tem muito mais experiência que eu, mas foi uma coisa que me ajudou bastante, foi esse treino.
É muito comum que o indivíduo confunda fazer musculação bem feita com mover o peso do ponto A a ponto B, é completamente diferente, né, mano?
É.
Pô. É, na verdade é assim, ó. Bom, aí nós temos uma variável que é frequência, né? Temos que avaliar outras, né? Tipo, intensidade, claro, volume, claro. Densidade.
É, densidade.
Mas, sim, é uma estratégia que é cabível também. Também é bem-vinda. Então, assim, a gente tem que aprimorar o movimento, a gente tem que aprender a treinar até a falha.
Sim.
E, inclusive, fica aqui pro pessoal: treino há 6 meses, né? Vou pra academia há 6 meses. Porém, fiz uma bioimpedância e constatei que nesse período eu ganhei só 1 quilo de massa muscular. Tô chutando aqui. Eu sou um iniciante, sim ou não? Quando a gente fala de um treinamento de musculação para hipertrofia, qual que é o parâmetro de avaliação? A própria hipertrofia. Então, nesse caso específico, em termos de coordenação motora, movimento de qualidade, você pode ser um intermediário, mas sendo um iniciante na composição corporal. Então, você vai responder como um iniciante nessas estratégias que a gente está colocando aqui. Ah, Leandro, mas eu treino há 6 meses e tal. Se eu fizer uma dieta assim, eu vou conseguir ganhar massa muscular e perder gordura? Se você não ganhou massa muscular o suficiente, você vai conseguir.
Sim.
Então, é muito legal isso, porque você pode pegar um indivíduo que treina às vezes há 2 anos e conseguir fazer ele ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, porque ele é iniciante na composição corporal. Sim. E ele vai evoluir muito mais rápido, porque ele já sabe o movimento e sabe aplicar a intensidade. Aí é
exatamente
muito melhor de trabalhar.
Foi o meu caso, por quê? Porque eu já tinha bastante experiência, tipo, eu fiquei, assim, quase 8 anos indo na academia, tá ligado? Eu tinha momentos que eu era mais dedicado, momentos que eu era menos dedicado, mas aí chegou um momento dentro desses 8 anos aí que eu fiquei gordo, saca? Fiquei gordinho. E aí, só que eu já tinha uma experiência na academia, então eu já sabia fazer alguns movimentos, claro que não como hoje, mas, tipo, eu já tinha uma base, saca? Eu sabia já sentir o pump, já sabia ir até a falha, tudo isso eu já sabia. Então, quando eu comecei a ter, e depois, né, eu fiz tudo errado lá, que eu falei, que eu perdi toda a massa muscular, não sei o quê. Depois que eu comecei a melhorar minha dieta e fazer os exercícios direito, cara, a evolução foi muito rápida, saca? Em 4 meses eu transformei meu corpo. Realmente ganhei massa muscular e perdi gordura com muita facilidade. Tipo, facilidade não, né? Foi difícil, mas foi muito mais rápido do que pra um iniciante completo, sacou? Porque eu já tinha a base toda, e às vezes esses são as transformações que a gente vê na internet, né? E às vezes a gente se ilude sendo iniciantes, tipo, nível zero mesmo. Porque muitas vezes é um cara que ou tá destreinado, ou por alguma lesão foi impedido de treinar, aí o cara, tipo, tem memória muscular, que é muito real, né? Começa a treinar, começa a fazer dieta de novo, o corpo começa a responder muito rápido, porque tu tá fazendo, tipo, tudo certo, todo dia, e aí em 4 meses o cara, tipo, muda da água pro vinho, e aí, tipo, o cara iniciantezão lá, que não tem nenhuma bagagem, primeiro, de treinamento correto, né? Tá no treino adaptativo, ah, mas eu quero logo treinar igual o bodybuilder. Cara, não vai conseguir primeiro, espera. E aí, tipo, o cara se ilude. Então, eu acho que uma dica bem importante pra quem é falso magro, iniciante, é, cara, se coloque no seu lugar, saiba aprender aí o que você pode esperar de ganhos, saca? Existe aquela tabela, né, de em um ano, primeiro ano de treino, o cara ganhar até no máximo uns 12 quilos de massa magra, tipo, até 10, né, vamos ser mais...
É, 10 é um bom número.
É um bom número, porque isso se você fizer, tudo certo. Tá?
Sim.
Então,
sim.
10 quilos de massa muscular, pensa o cara, um dos caras mais dedicados da tua academia, sacou? E no segundo ano, metade disso, no terceiro ano, metade disso, e depois vai ficando cada vez mais difícil. Então, aproveita esse início e, pô, não quero fazer treino adaptativo. Cara, lembra da lebre e da tartaruga. O mais importante é você fazer cada etapa de uma vez. Não tenta pular a etapa, cara, porque depois tu vai se atropelar, velho. Eu sei que é difícil, a gente fica, né, pensando, né, bicho, não, eu quero já fazer o próximo. Não, cara, calma, tá ligado? E eu acho que é isso aí, cara. Essa que é a dica do cara. Treinar direito, fazer as etapas aí e cuidar da alimentação, não querer ir além do que você pode agarrar.
Cara, uma dica que eu acho legal de dar pra quem vai pegar o auxílio profissional, que eu acho que na maioria dos casos é o mais indicado, é se você não manja nada e você não consegue filtrar por si se o cara é bom, procura referência, mano. Por exemplo, o Leandro trabalhou com milhares de pessoas, pega 2, 3 ex-clientes dele e fala assim, cara, como é que esse cara funciona? Vale a pena? Não tem nada melhor do que isso. E a partir disso, especialmente se forem pessoas com o mesmo problema que você vai identificar, porque também é muito comum, infelizmente, né, cara, essa é a realidade. Muita muita gente ficar refém de profissionais ruins, né, cara? Isso pode acabar atrasando o teu progresso e te fazendo ter um gasto que você não deveria ter, né? Então, tipo assim, procura certificar de que o cara que vai te acompanhar é bom, pega referência, conversa com alguém e aí sim entra de cabeça.
Isso aí. Suplementação, acho que vale a pena falar, porque o pessoal tem, né, bastante misticidade, eu acho, né, nesse assunto.
Acho que é importante. Ah, Gabriel, eu tô uma semana na academia. Posso comprar qual whey, qual termogênico, qual não sei o quê, quero usar o seu cupom Flex. É foda, cara, porque assim, pô, é legal que o cara, né, fica assim, querendo prestigiar a gente, usar, sim, né, né, nossa recomendação, mas eu prefiro que o cara, tipo, cara, não precisa ainda suplementar, assim, tipo, existem suplementos que podem te ajudar? Existem. Mas eu acho que primeiro tu tem que passar da faixa, tipo, não gastar dinheiro ainda se tu, não é isso que tu quer de verdade, tá ligado? No começo todo mundo é empolgado, todo mundo vai lá e a primeira coisa que faz, se matricula na academia, segunda coisa, vai na loja de suplemento e encher o bolso do vendedor de dinheiro. E aí guarda lá um monte de suplemento que depois vence. Nossa, quantas vezes eu já vi isso acontecer.
Pô, quantas vezes eu já não ganhei suplemento.
É, pô, cara.
Eu comprei aqui, não vou mais treinar essa porcaria aqui, quer? Porque aí eu falo, opa, aqui vai ser bem utilizado.
É, exatamente. Então, calma.
Assim, a gente tem que partir do conceito, né? O que é o suplemento? Suplemento é um alimento de forma concentrada ou isolada. Uhum. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, em um copo de leite, eu vou encontrar 6 gramas de proteína. Num copo de whey, vamos assumir que seja 30 gramas diluído em 200 ml, eu vou encontrar 24 gramas de proteína. Então eu tenho 4 vezes mais proteína no mesmo ml avaliado. Ou seja, eu tenho uma proteína ali mais concentrada, porque na mesma quantidade eu tenho mais oferta. E pode ser também de forma isolada. Como assim? Num copo de leite, eu vou ter 9 gramas, 10 gramas de carboidrato. Eu vou ter um pouquinho de cálcio, vitamina A, D, E, K. Quando a gente pega um whey protein, a gente não tem a presença de carboidrato, vai ter 1, 2 gramas. Então eu tenho 4 vezes mais proteína e 9, 10 vezes menos carboidrato. Mas carboidrato, a gente já ficou claro aqui que não é vilão. Proteína, o excesso não faz bem. Então, quando a gente vai avaliar uma suplementação, é sempre de acordo com as carências nutricionais. Um iniciante pode usar suplemento? Pode, desde que ele tenha uma necessidade para isso. O que acontece normalmente é que o iniciante não sabe se alimentar. Então ele vai tentar colocar uma proteína ali e isso pode ser bem-vindo. Mas se ele conseguisse comer mais frango e carne, ok, já não seria necessário.
Exatamente.
Em alguns casos, o suplemento atrapalha o resultado. Por quê? Pensa só no seguinte, eu preciso comer 140 gramas de proteína. Isso daria por dia, eu vou colocar só frango, mas claro, você tem outras fontes. 700 gramas de frango pesado cru, que dá mais ou menos 500 gramas, 450 ali, pesado pronto. Aí esse indivíduo vem e toma duas doses de whey. Aí ele vai e reduz os 700 gramas para mais ou menos 450 pesado cru. E aí ele fica com fome. E totalmente desnecessário. Era muito melhor ele não consumir o whey, consumir o frango e matar a sua fome com comida e suprir as proteínas. Então, nesse segundo caso, se ele tá buscando perder gordura corporal e já tá comendo pouco, ele vai comer menos ainda e vai passar mais fome do que é o necessário, acreditando que o whey vai construir mais massa muscular, quando na verdade o resultado do whey e do frango é igual.
Exatamente.
Então, nesse caso, é pior você suplementar. Então, por isso que, veja direito se você tem carência, se é realmente o melhor suprir essa carência com suplemento ou a comida. Então, na dúvida, é o que eu sempre falo, se você tem dúvida, não compra. Não compra.
Ainda
é
melhor.
Melhor não compra, não se mete com coisa que você não sabe. Deixa quieto, entendeu? Vai atrás. Pô, tenho 200 reais, então eu vou no nutricionista. Às vezes o nutricionista resolve. Se for um bom nutricionista e você não tiver nenhuma particularidade, você não compra suplemento nenhum, resolveu o problema. Muito melhor.
Exatamente, porque, cara, por exemplo, um iniciantezão vai lá, compra lá whey, creatina e um pré-treino.
Sim.
Saca? Já gastou aí seus 400 contos se for numa loja de suplemento de shopping, coisa assim, vai ser por aí. O cara vai querer empurrar o hidrolisado pro cara, porque é a melhor absorção, porque é o mais puro dos puros da proteína, tipo, na prática não vai fazer diferença nenhuma pro cara. A creatina, ela funciona, a creatina é muito boa, só que nesse caso eu acho que seria um desperdício. Por quê?
Ele não consegue imprimir força ainda no treino.
Não precisa, não consegue nem, tipo assim, utilizar o corpo dele como ele deveria. Tipo, ele nem sabe ainda, o cérebro dele não sabe ainda usar o corpo, os músculos dele direito.
Ele não consegue imprimir um treino até a falha. Logo, a creatina não faz sentido.
Exatamente.
Vai desperdiçar tudo.
Então, tá vendo, galera? Então, não é só, vou comprar, o Gabriel toma aqui, eu vou tomar também. Calma, cara. Calma. Tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Tipo, pode até funcionar um pouquinho, mas, tipo, não vai fazer tanta diferença ainda. Então, eu sei que é legal, né? Eu acho que tem muita gente que também usa suplemento, mas como um placebão, assim, sem querer.
Sim.
Porque assim, não, agora vai, tô focado aqui, tô tomando whey, tipo, é aquela poção mágica do Pernalonga lá, tá ligado? Quem viu Space Jam, já viu?
Aham,
aquele filme. Então, aí ele chega e enche uma garrafinha de água e escreve assim, como é que é? Muscle, sei lá o que ele escreve, um negócio assim, vitamina do Michael Jordan. Aí os caras tomam os bonecos lá e eles ficam tudo forte pra caramba. E aí, tipo, pra tu ver, é placebo, cara. É, tipo, e aí realmente funciona, porque eu achava, cara, quando a primeira vez que eu tomei o whey, velho, que era tipo, nossa, eu tava tomando, parecia que eu sentia aquela lá indo pros músculos, tá ligado? Tipo, nossa, eu tô tomando whey, agora eu tô forte. Isso é muito normal, cara.
Não, muito normal, igual a gente tá colocando aqui, tá, gente? Ninguém tem que saber de que fazer 3 de 15, 3 vezes por semana é melhor pra adaptação do que 4 de 8, uma vez por semana. O whey, ninguém tem obrigação de saber isso, ninguém é da área aqui, cara. Se for, tem uma cobrança acadêmica de saber.
Uhum.
Mas se não for da área, você não precisa saber nada disso. A gente que é dessa área, que vive disso, independente se é formado ou não é formado, isso daí eu acho coisa, inclusive, viu, Gabriel, eu acho isso aí coisa bem de gente mesquinha. Ah, ele não tem diploma e não pode falar. Coisa de gente que tem prisão de ventre, velho.
Exatamente.
Se o cara tem conhecimento e não tá falando besteira, tanto faz se ele é formado ou não é. Tanto faz.
Tem tanta gente formada também falando besteira, meu amigo.
Essa palavra formada já é idiota por si só. Você é formado, acho. Leandro? Pelo amor de Deus, eu nunca quero ser formado. Porque se eu tô formado, eu não me construo mais, não é? Porque eu já tô em etapa final. Então, ou eu sou Deus, né? Ou eu sou Deus. Ou eu sou um bosta pro resto da vida. E ser Deus, acho que eu não sou. Então, formado não. Eu nem gosto dessa palavra, mas ok, entendo que é formado de formação e não de finalizado. Sim. E tal.
Não, eu acho que a gente já abordou bastante coisa aqui, acho que já tá bem completo o programa. Cada assunto que a gente falou aqui rende um programa. É. Eu acho que ficou bem da hora. E bom, queria agradecer mais uma vez, de novo, a sua participação aqui. A gente tá gravando pela segunda vez. O Ale vai dizer tchau agora.
Cara, eu gostaria de agradecer de novo pelo convite, a gente sempre agrega muito, a gente fina demais. E cara, se você tá nessa situação, que infelizmente é comum, veja pelo lado bom, você tem todo o caminho pra evoluir. E evoluir é muito bom.
Verdade.
Então é isso, Leandrão. Queria deixar aberto aqui se você quiser dar algum recado.
Só agradecer. Vamos gravar quantos for. Esse ficou melhor do que o outro. É óbvio que quando a gente faz a segunda vez,
verdade,
a gente sintetiza de forma mais poderosa. Então eu acho que o pessoal vai ser beneficiado com isso. Assim espero.
Faz sim. Então é isso. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Não se esqueça que agora o podcast tem um e-mail. Então o e-mail tá aí embaixo. É aronesquece@gmail.com. Se você quiser mandar um e-mail, uma sugestão, alguma sugestão de tema, algum relato sobre sua vida de falso magro aí, a gente vai ler no próximo programa. E muito obrigado, valeu, um abraço.
Tchau. Show, um abraço, valeu.